Boa tarde a todos. Havendo o número legal, vamos dar início à nossa reunião extraordinária. Peço ao vereador Nito que faça a leitura de um texto bíblico. Todos de pé, por favor.
Leitura de São Lucas, versículo 4, capítulo de 1 a 4. Cheio do Espírito Santo, Jesus retirou-se do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, aonde esteve durante 40 dias e foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e quando eles terminaram, sentiu-se fome. Disse-lhe o diabo: se és filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pão. Jesus respondeu-lhe: está escrito, nem só de pão vive o homem. Levando-o a um lugar alto, o diabo mostrou-lhes, num instante, a todos os reinos do universo, e disse-lhes: dai-te todo este poderio em sua glória, porque nem foi entregue e doou-se quem a mim provou-se. Essas são as palavras do Senhor.
Coloco a ata da sessão anterior em discussão. Não havendo pedidos de impugnações ou retificações, está aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas durante a semana.
Correspondências recebidas durante a semana. Súmula de projeto de lei número 2597 e 2598/2017 do Poder Executivo Municipal. Súmula do projeto de lei 2599/2017 do Edil Eunildo Zanquim. Súmula de projeto de resolução 002/2017 da mesa diretora. Ofício número 120/2017 da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Ofício 216, 218 e 221/2017 da Secretaria Municipal de Urbanismo. Ofício circular 615/2017 da COAPAR. Correspondências expedidas durante a semana. Ofício 036/2017 da mesa diretora ao senhor prefeito. Ofício 037/2017 da Edil Eliana Trautin Santiago ao senhor prefeito. Ofício 038/2017 do Edil Eunildo Zanquim ao senhor prefeito. Ofício 039/2017 do Edil Erasmo Cardoso Pereira ao senhor prefeito. Ofício 040/047/048/2017 do Edil André Luiz Celestino Jardim ao senhor prefeito. Ofício 041/2017 do Edil Dionísio Aparecido Viário ao senhor prefeito. Ofício 042/2017 do Edil Aparecido Antônio ao senhor prefeito. Ofício 043/2017 do Edil José Aparecido da Silva ao senhor prefeito. Ofício 044/2017 do Edil Gilberto Messias de Pinas ao senhor prefeito. Ofícios 045, 053, 056, 058 e 059/2017 do Edil Silas Souza Moraes, Aparecido Antônio e Anildo Zanquim, às Secretarias Municipais de Urbanismo, Meio Ambiente, Trânsito e Segurança. Ofício 046 e 057, 2017, dos Edil Silas Souza Moraes e Aparecido Antônio, ao comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar de Sarandi. Ofício 049/2017 do Edil Aparecido Antônio ao comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar de Maringá. Ofício 050/2017 do Edil Aparecido Antônio ao comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar de Marialva. Ofício 051/2017 do Edil Aparecido Antônio ao comandante pelotão da Polícia Militar de Mandaguari. Essas são as correspondências recebidas e expedidas, senhor presidente.
Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem da palavra no pequeno expediente.
Vereador Eunildo Zanquim.
Com a palavra... Próximo vereador.
Vereador Gilberto Messias.
Próximo vereador.
Vereador Aparecido Antônio.
Próximo vereador.
Terminou, senhor presidente. Terminou, senhor presidente. Os vereadores, para o pequeno expediente. Está fora aqui, né? Você vai falar? Vou falar. A palavra, a questão de ordem, senhor presidente. É a palavra do presidente Carlos Roberto Falasque Leão.
Passo a presidência ao vice-presidente Aparecido Antônio. Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Leão.
Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todos. Ao pessoal que nos acompanha pela internet, boa tarde. Entramos com um requerimento aqui, junto com o vereador Nildão, na questão da informatização da saúde pública em Sarandi. Eu tenho acompanhado a saúde pública há muitos anos, porque eu trabalho na prefeitura há 37 anos. E a gente vê as pessoas comentarem, ouvirem, né, as pessoas comentarem, que a saúde, ela é sempre um problema muito sério em todos os municípios, não só Sarandi, em todos os municípios. E diante de tantos estudos que a gente fez e tem visto em muitos lugares, vamos tirar Maringá como exemplo, é a necessidade da informatização, a integralização de todos os postos de saúde junto à Secretaria Municipal. Já ouvimos falar de tudo e de todos, mas hoje a eficiência pública, ela tem que ser que nem uma empresa privada. A gente não pode mais estar trabalhando numa situação onde tudo se faz manual, onde tudo tem que se protocolar um ofício. Hoje vocês têm os postos de saúde e nós não temos controle de estoque, senhores vereadores. A saúde hoje não tem um controle dos medicamentos que tem. Nós não temos um controle de agendamento de consultas. E maioria das consultas, às vezes, deixam de ser feitas naquele dia, porque a pessoa passou o número de um telefone e acabou não atendendo, ou por falta de crédito no seu celular, ou por estar fora de área. Com a informatização, a pessoa vai ter que deixar de 2 a 3 números de telefone, aonde vai receber suas mensagens. E com isso, o município estará fazendo o papel que é o correto, de estar trazendo as consultas para os seus pacientes. E isso tem acontecido muito. Está aqui o próprio vereador Mineiro, que trabalhou na saúde, e sabe muito bem disso. Aí consta uma falha que seja dos servidores municipais. E, infelizmente, não é. Às vezes, a operadora de telefone, como todos sabem, tem suas dificuldades, e isso acaba acarretando diretamente ao paciente do município. Então, eu acho que a informatização da saúde pública hoje é uma saída que vai ter eficiência, custo muito barato. Se você for ver a informatização, ela é quase de graça. Então, pessoal, a necessidade de estar trazendo a tecnologia, a eficiência ao serviço, a transparência, o acompanhamento, é de suma importância. E a gente vê esse requerimento com um grande avanço para a saúde pública, porque vocês também poderão acompanhar na internet se a sua consulta estará à disposição também. Muito obrigado. Ordem do dia. Vai ter a leitura dos itens, né?
Eu peço ao meu secretário que faça a leitura.
Aí peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Item 1º, requerimento 024/2017, 12 dias. Carlos Alberto Falaschi, Leão e Eunildo Zanquim, Neudão. Ofício, senhor prefeito, solicitando que tome as devidas providências no sentido de viabilizar a informatização em toda a estrutura de saúde de Sarandi.
Em discussão. Aprovado. Próximo item.
Item 2º, requerimento 025/2017, 12 dias. Gilberto Messias de Pinas e Aparecido Antônio Cido Polícia. Ofício ao senhor prefeito solicitando que viabilize a implantação de abrigos cobertos nos pontos de ônibus deste município e com a colocação de lixeiras nos pontos com maior concentração de usuários. Em discussão única.
Em votação. Em discussão.
Pediu palavra.
Com a palavra o vereador Gil.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos aqui presentes. Boa tarde a todos que nos acompanham pela internet. Eu, Gil, juntamente com o Cido Polícia, colocamos na pauta de hoje o requerimento solicitando abrigos de pontos cobertos de ônibus nessa cidade, em lugares estratégicos onde se encontram mais usuários. Nesses últimos dias de chuva, tive várias reclamações de usuários que sofrem com essa situação. Aproveito também para convidar todos os senhores vereadores a nos unirmos forças e marcar uma reunião com o DR, o prefeito, a empresa Cidade Verde e o Sintracom, Sindicato dos Trabalhadores. Cidade Verde. Juntamente, trabalhadores dessa categoria, juntamente procurarmos melhorar para os usuários da nossa cidade. Como todos nós sabemos, todos os nossos usuários estão insatisfeitos com os serviços prestados. E ainda gostaria de lembrar que os motoristas estão fazendo 4 funções: dirigem, cobram, fiscalizam os isentos e ajudam os deficientes a subirem no ônibus. Estamos vendo tanto investimento nesta área em Maringá. Aqui em Sarandi, nem frota nova está vindo mais. Vamos estudar uma data, convidar todos os envolvidos, procurar melhorar essa situação em nossa cidade. Obrigado.
Continue em discussão. Com a palavra o vereador Cido Polícia.
Senhor presidente, nobres edis, senhoras, senhores, comunidade aqui presente, você que nos acompanha pela internet em casa, boa tarde. Entramos com esse requerimento aí, juntamente com o Gil. Haja visto o descaso que nós temos com a TCCV, Transporte Coletivo Cidade Verde, em Sarandi, onde ele só vem buscar o dinheiro da população de Sarandi e, no entanto, não traz benefício para a nossa cidade. Recentemente foi comprado alguns ônibus novos em Maringá, para Maringá, e em Sarandi só vem ônibus velhos, não se compra ônibus novos. Esses pontos circular que eles colocam nas ruas, nos bairros de nossa cidade, simplesmente um ponto de madeira. Então, por isso que nós estamos pedindo esse abrigo, essa cobertura, mas que o município também, o prefeito, cobre, vamos cobrar também da Cidade Verde para que se instale esses abrigos, onde as pessoas que frequentam, que usam, são usuários das circulares, não fica ali exposto à chuva, sol, e que tem o mínimo de conforto, que é um abrigo. Nós temos bairros aí, igual semana passada, fomos cobrados lá no José Richa, que é um bairro grande, tem muita gente que usa esse transporte coletivo, que o pessoal ali não tem veículo para ir trabalhar, usa o transporte coletivo, e fica ali no sol, na chuva, se não quiser perder circular e perder o dia de serviço. Por isso que nós estamos entrando com esse pedido, e vamos cobrar também, Gil, não só o prefeito, mas a TCCV, para que instale esses pontos em nossa cidade. Ou que disponibiliza os pontos para nós, e nosso pessoal do urbanismo instale esses pontos para estar os moradores do nosso município estar usufruindo desse pequeno conforto que a TCCV e a prefeitura vai dar para esses moradores. Obrigado.
Continua em discussão. Com a palavra o vereador Nildon.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, a comunidade que se faz presente, moradores do Jardim Novo Bertioga, a você que nos acompanha pela internet, a imprensa escrita e falada. Boa tarde. Aos vereadores, nós tivemos no DR, em Curitiba. Nós, no mandato passado, fizemos um levantamento de todos os pontos de ônibus do município, de todas as rotas, e nós pegamos a parceria. O vereador Silas acompanhou no mandato passado. E sempre o DR e a TCC diz que a obrigação é do município. Um ponto desse, senhores vereadores, a cobertura de coberto custa quase R$3.000, ou PAS, o valor imobilizado, do ano passado. E nós fizemos um cálculo, isso seria absurdo para o município pagar. Aí nós pensamos a seguinte ideia: quem explora o transporte? É a TCCV. Quem recebe o dinheiro? É a TCCV. O que que ela faz? Ela não faz nada. Ela gasta o dinheiro do cidadão em benefício próprio, acaba com a nossa malha viária, que já é ruim, e não atende o usuário, que é o mínimo de segurança. Aí tivemos a ideia de fazer o quê, senhores vereadores, e a vocês que estão nos assistindo? De colocar na licitação, no certame, a obrigação da empresa vencedora no município, qualquer que seja, quem vencer, lógico, com um prazo, fazer essas instalações dos pontos no município, que é o justo. O que que acontece? Entraram com um mandato de segurança. O governador Beto Richa está desde o início do primeiro mandato e não teve condições e competência para fazer uma licitação do transporte público do estado do Paraná. Desde todas as cidades entraram com o mandato e derrubaram. Na época era o senhor Gilson Becker, coordenador do DR em Curitiba. Fizemos todos os levantamentos e estudos necessários técnicos para a evolução deste projeto. E acreditávamos que ia haver até a licitação. Mas não chegou a haver audiência pública em Curitiba. É uma pena, é louvável a atitude do cidadão, é louvável o momento que se expressa a luta do vereador, e estamos juntos. Queria o município poder bancar todos esses custos, mas a TCC tem a maior parte, no meu ponto de vista, porque é quem recebe o dinheiro e quem faz e quem usa um transporte de péssima qualidade ao cidadão, que no meu ponto de vista, e expresso isso à vontade, que tenho certeza de quem é o usuário. Enfim, vamos começar a luta junto, mas a responsabilidade, eu volto a afirmar, é da empresa vencedora. É o justo, é o que é de verdade. E a licitação até hoje não andou. E o povo mais uma vez no prejuízo e sendo enganado. E é isso que é a nossa função, de não deixar enganado. Gostaria de cumprimentar também a presidente do bairro do Novo Bertioga, sua secretária, seja bem-vinda também à Casa de Leis. Muito obrigado.
Continue em discussão.
Peço palavras, presidente.
Com a palavra o vereador Silas.
Senhor presidente, nobres pares, com a permissão da mesa, quero cumprimentar a comunidade aqui presente, os moradores do Jardim Novo Bertioga, a imprensa falada e escrita, funcionários, doutor Garbujo, que está aí também, a todos presentes. Senhor presidente, eu gostaria de compartilhar nesta matéria, porque é uma matéria realmente de suma importância, que vá de encontro com as necessidades das nossas famílias sarandienses. Eu estive fazendo uma visita a um morador aqui no Jardim Ouro Verde, sábado, estive em sua casa, e vários pontos que ele passou ali para mim, tentar fazermos um trabalho em cima para ver se melhora, não só Ouro Verde, mas em toda a cidade. E essa matéria que os vereadores estão apresentando, nós estávamos preparando também para fazer essa cobrança. Eu acho que nós temos que fazer realmente esse trabalho de cobrar dos setores competentes que têm responsabilidade para que venham essas melhorias. Tem alguns pontos de ônibus, ou vários pontos de ônibus, em várias partes da nossa cidade, que não tem essa cobertura. E tem uma matéria que estamos apresentando logo mais aí, onde estou apresentando para a criação de uma linha dentro do município, para podermos atender a nossa população da região sul e norte. Então, são coisas que nós temos que ter essa visão, a união da casa, todos os senhores vereadores empenhados junto, para que essas melhorias possam chegar aqui em benefício às nossas famílias. Alguns têm observado, nessa maneira que estou trabalhando nesse mandato, como já disse, com a permissão de Deus, estou no sétimo mandato, e eu tenho iniciado, como alguns têm acompanhado, e será o meu mandato esses 4 anos dessa maneira aí. Eu quero estar presente nos bairros, conversando com as nossas famílias sarandienses, conversando com o nosso povo, porque eu sou filho de Sarandi. Eu nasci em Sarandi. Em toda parte daqui de Sarandi, nos bairros, lá tem meus amigos, meus irmãos, parentes, pessoas que nós convivemos no dia a dia. E nada mais justo que nós podemos forçar os trabalhos nossos aqui para que essas melhorias possam chegar nos bairros para melhorar as condições de vida das nossas famílias. E essa é uma matéria que os vereadores estão apresentando, é uma das matérias, né? Que eu quero dar o meu apoio e eu vou estar cobrando dessa empresa. Porque o município, nós sabemos que já tem muita responsabilidade, a empresa não custa nada dela custear esse serviço aí. Eu acho que a Câmara, se for necessário, vereador Nildão, trazer esse pessoal aqui para uma reunião com esta casa. Porque a gente, um vereador sozinho, muitas vezes não dão ouvido, mas quando une-se a Câmara, presidente, criamos-se força e as coisas acontecem em benefício às nossas famílias. Estou aqui compartilhando com os vereadores, vocês têm meu voto e meu apoio, tudo que for bom para nossas famílias sarandienses.
Continue discussão. Aprovado. Próximo item.
Item terceiro, requerimento 026/2017, 12 dias. Enildo Zanquim e Silas Souza Moraes. Ofício ao senhor prefeito solicitando que viabilize a implantação de vagas de estacionamento exclusivo, com tempo de permanência até 15 minutos, de frontes às farmácias, hospital e postos de saúde, em discussão única.
Em discussão? Com a palavra, vereador Nildão.
Caros colegas vereadores, vou ser bem breve nesse requerimento nosso. Esse requerimento que a gente está pedindo para o Executivo é que se amplie os estudos. Não somente, senhores vereadores, para os comerciantes, mas também para o cidadão. O cidadão quer ir numa farmácia, não tem como estacionar. Que a lei mudou. E tinha. Você não tem uma vaga no hospital, pode ver na frente, para fazer um desembarque. Então, tem vários setores da classe da sociedade que não estão percebendo a necessidade do cidadão. Então, eu e o vereador Silas Moraes, que é portador também de deficiência, vê essa necessidade dessa mudança, que atende todos os usuários, de modo geral, que seria os 15 minutos para que fizesse as suas compras, os atendimentos. Cidadão sai do trabalho, numa pressa, numa correria, não tem como parar numa escola, num posto de saúde. E essas mudanças, elas vêm sendo pedidas há tempo pelo cidadão e nunca vêm sendo atendidas. Então, tomara que o nosso superintendente da guarda, o coordenador da guarda municipal, faça o atendimento do requerimento e se traduza em leis, né, vereador Moraes? Senão nós vamos entrar com o projeto também de lei para que se faça. Acho que é a necessidade de todo cidadão de Sarandi. O projeto vem de encontro à sociedade, não traz prejuízo, e sim benefício. E isso atende, sim, a necessidade de muitas outras pessoas. É na hora do almoço, enfim, vai atender o cidadão de forma democrática e aberta à discussão. Muito obrigado.
Continue discussão. Aprovado. Próximo item.
Item 4º, requerimento 027/2017, do Edil Erasmo Cardoso Pereira. Ofício ao senhor prefeito solicitando que viabilize a construção de um laboratório municipal e de um centro de raio-x municipal junto à área de saúde de Sarandi. Em discussão única.
Em discussão? Com a palavra o vereador Mineirinho.
Boa tarde a todos, boa tarde presidente, demais colegas compostos da mesa. Quero cumprimentar também os moradores aqui, a comunidade Jardim Bertioga, a você que nos assiste pela internet. Senhor presidente, esse requerimento do vereador Erasmo ao Poder Executivo é um requerimento de extrema importância, uma vez que na gestão passada foram gastos mais de R$400 mil em equipamentos de laboratório. E hoje nós temos centro de especialidade localizado na rua Borsaro Neto, e aonde se era para a instalação de um laboratório municipal, hoje se faz depósito de materiais médicos hospitalar. Vale ressaltar que esses equipamentos foram adquiridos na época do ex-secretário Jair Carneiro, juntamente com o seu braço direito, Edson, né, da secretaria, e esses equipamentos já estão paralisados no centro de especialidade há mais de anos. É onde hoje a gente gasta um dinheiro desnecessário com relação a exame laboratorial que é terceirizado, licitado por empresas terceiras. Então, senhor presidente, esse requerimento, ele pode sim tornar realidade no município se o executivo e essa casa de leis tiverem parceria e cobrar que isso saia do papel. Porque o que falta hoje é apenas mão de obra, equipamento
para esse laboratório municipal, o município já tem. É, ele já está guardado no município há mais de anos e nunca foi se utilizado. Com relação a esse equipamento de raio-x, eu achei interessante essa questão do raio-x no município, que hoje o serviço de atenção, da atenção primária, o serviço da unidade básica de saúde, um pedido médico de raio-x, ele tem que ir para a secretaria, ser agendado, e aí depende da clínica terceirizada, que hoje nós temos a Radiotec, a Metrimage, a Imagem Center Maringá, muitas vezes o morador, o paciente tem dificuldade para ir até Maringá para realizar esse exame. E o raio-x que nós temos na UPA, ele é apenas para fazer atendimento dentro da unidade de pronto atendimento. Então, esse requerimento que o vereador Erasmo está enviando ao senhor prefeito, eu gostaria que os demais vereadores abraçassem a ideia, uma vez que está fácil o município ter um laboratório municipal. Porque se for para a gente ficar aqui nessa tribuna fazendo papel, e não sair do papel, é perda de tempo. Aí nós vamos ficar aqui perdendo tempo, gastando papel, gastando palavra, e não vai executar aquele benefício para a comunidade. Sendo que, vale ressaltar mais uma vez para encerrar, esses equipamentos de laboratório, de exames laboratoriais para ser realizado no município, eles já estão comprados, foram comprados, licitados no ano de 2014 e até hoje não foi utilizado. Obrigado.
Continue a discussão. Aprovado. Próximo item.
Requerimento 5º, 026/2017, o requerimento 5º, 028/2017, do Edil André Luiz Celestino Jardim. Ofício, senhor prefeito, solicitando que viabilize a construção de uma pista de caminhada e de uma ATI, Academia de Terceira Idade, no terreno localizado na Avenida Maringá e a linha de ferro, nas mediações do fórum deste município. Em discussão única.
Em discussão? Com a palavra, vereador Mineirinho.
Nós colocamos esse requerimento pedindo uma pista de caminhada ali naquele terreno do lado de baixo da linha férrea, em frente, de frente ao fórum municipal, que a gente está vendo a dificuldade hoje que o município se encontra com relação ao Mato Grande, a falta de roçada nos terrenos. E hoje nós temos a Praça da Juventude, né, que é do lado de baixo da linha, próxima à UPA. Nós temos a Praça da Juventude, próxima ao Ouro Verde. E temos outra praça sendo construída em frente ao Centro de Especialidades. Aquela comunidade do Jardim Aliança, eles já estão sofrendo com a falta de pavimentação asfáltica, né? Que a gente sabe que ali é na promessa e até agora nada. Eu acho que, como eu trabalhei na área da saúde, saúde pública, não é você ir no médico a hora que você está doente. Saúde pública é galeria, é lazer, é onde aquela comunidade possa participar de um exercício físico, uma academia de terceira idade que uma vez ali não tem. Então, nós estamos enviando esse ofício junto ao prefeito, que ele possa viabilizar, que é de custo barato, uma pista de caminhada ali com a ATI, Academia Terceira Idade, para a comunidade ali do Jardim Aliança e os outros bairros ali ao redor, que possa desfrutar deste bairro. Hoje a gente podemos passar ali na Praça da Juventude, uma hora dessa, está lotado de pessoas ali fazendo caminhada, exercício físico, atividade física, né? Então, muitas vezes fica difícil o morador sair daquela região para vir fazer uma caminhada aqui no centro e depois voltar para a sua residência, sendo que aquele terreno ali, ele está parado, desperdiçado. Ali dá uma pista de caminhada, uma praça bacana ali, onde as famílias possam levar as crianças finais de semana para desfrutar daquela pracinha, as pessoas possam chegar do trabalho e fazer aquele exercício físico. Então, gostaria que o senhor prefeito visse com carinho com relação a essa pista de caminhada, essa pracinha da juventude ali, próximo ao fórum, ali naquele terreno próximo ao fórum. Obrigado.
Continue a discussão. Aprovado. Próximo item.
Item 6º, requerimento 029/2017, dos edis Dionísio Aparecido Viário e Silas Souza Moraes. Ofício ao senhor prefeito solicitando que viabilize a colocação de grelhas captadora de águas de bueiro, sendo duas na Avenida Londrina e três na Avenida Deputado Borsari Neto, e uma em cada rua entre a Rua 6 e a 10, Jardim Nova Independência. Primeira parte. Em discussão única.
Em discussão. Aprovado. Próximo item.
Item 7º, requerimento 030/2017. Dedio Aparecido Antônio Cido Polícia, Eunildo Zanquim Neudão e Sila Souza Moraes. Ofício ao senhor prefeito solicitando que viabilize a criação de ecopontos para o descarte de entulhos inservíveis em vários locais do nosso município. Em discussão única.
Em discussão. Com a palavra o vereador Cido Polícia.
Senhor presidente, nobres edis, está aí mais um problema crônico em nosso município. Nós sabemos, principalmente, pessoal que mora naqueles bairros mais periféricos da cidade, que já tem um problema sério com falta de asfalto, de infraestrutura, de mato, e tem esse problema também de entulhos jogados lá, de sofá velho, móveis velhos que são jogados nesse local, por não ter um local específico para colocar esses entulhos e o município recolher. Por isso que nós estamos entrando com esse requerimento, para que se montem os dois locais do lado da zona norte, mais dois da zona sul da cidade, para que esses carroceiros, pessoal que tem esses caminhonetes, descarte esses entulhos ou esses móveis que não estão usando mais nesse local, e o município recolha e conduz para o aterro sanitário e Maringá. Nós sabemos que a população, os moradores, às vezes não conseguem contratar uma caçamba aí que fica muito caro, numa reforma que está fazendo em sua casa, acaba jogando na frente da casa e depois contrata um carroceiro, paga ali seus R$ 20, R$ 15, R$ 20, que se torna mais barato. E esses carroceiros, o que eles fazem? Eles vão retirar o entulho lá de onde essa pessoa está construindo ou está armazenando e vai jogar no primeiro buraco, o primeiro terreno baldio que tem próximo daquele local. E vem trazendo esse crime ambiental. Problema para a população, problema com o mosquito da dengue, animais mortos, e esse entulho vai causando problema. E tendo esse local específico, esse ecoponto, esses ecopontos, essas pessoas vão ter o local para deixar esse entulho e a prefeitura vai recolher. E se for pego jogando em outro lugar, será multado, apreendido, caminhão, carroça, que seja, porque eles vão ter o local onde deixar. E tem certeza que vai beneficiar a pessoa que está construindo, a pessoa que mora naquele bairro que está sendo prejudicado por esse entulho, e também aquele carroceiro que está recolhendo vai ter onde descartar esse entulho a preço bem mais acessível do que uma pessoa paga aí hoje num container, numa caçamba aí, que é em torno de R$ 120. Então, quem está fazendo uma reforma pequena na casa dele, já está com dificuldade para comprar o material, pagar a mão de obra, ainda vai pagar caro nesse container, nessa caçamba. E vai pagar mais barato para o carroceiro, a caminhonete, que ele também vai estar ganhando o pão de cada dia dele também, fazendo esse trabalho, mas fazendo da maneira certa, da lei. Vai ter um ecoponto para destinar esse material. Aí o município, Secretaria do Meio Ambiente, recolherá lá nesse ecoponto e destinará no local exato que é o aterro sanitário. Espero a compreensão de todos os vereadores e que o prefeito também coloque em prática esses ecopontos para beneficiar toda a população de Sarandi. Obrigado.
Continue em discussão. Com a palavra, o vereador Nildão.
Gostaria de aproveitar esse momento. Nós tivemos a oportunidade de pensar, junto também com o vereador Silas, nesse requerimento ao senhor prefeito, e também podemos estender quem quiser. Isso já existe em algumas cidades. Por exemplo, o cidadão, ele tem algum resíduo inservível na sua casa que faz uma faxina. Ele não vai alugar uma caçamba. Algumas cidades já têm os locais destinados para que o cidadão leve o resíduo inservível dentro de uma caçamba para que o município faça esse transporte. E isso funciona em ecopontos divididos pela cidade. O que acontece? Você pode ver grandes, vários loteamentos, vários lugares da cidade, com um pouquinho de lixo jogando, porque o cidadão não vai pagar 120, 150 numa caçamba que não vai usar nada, joga lá. Aí o outro viu um montinho ali, falou, opa, aqui pode, tuc, e não pode. Temos vários bairros, principalmente afastados da cidade, que isso acontece. Pensamento é legítimo, eu acho que nós temos que avançar nessa ideia, porque é o gerenciamento da modernização. Isso não é para quem está construindo, isso é para o cidadão que tem a coisa, pouca quantidade. Então isso defronta, o município já faz hoje a destinação de imóveis, essas coisas, no meio ambiente. O cidadão leva o caminhão, mas só que temos que ampliar. É resíduos de construção, uma sujeira que faz uma faxina, alguma coisa para fazer deslocamento. O pensamento é legal, a ideia é legal, e o prefeito Walter tem que pensar nessa situação para que se avance. Se avançar, todos vão ganhar. Aí você fala assim, mas como que vai ganhar? Aí um hoje joga um motinho, o outro vai, de repente até um caminhão. Aí é um caminhão de sujeira. E aquilo vira, enfeia a nossa cidade e deixa feia. Muito obrigado.
Continua a discussão. Aprovado. Próximo item.
Item 8º, requerimento 031/2017, do Edil José Aparecida Silva Nito. Ofício ao senhor prefeito solicitando que viabilize o aumento do número de brinquedos infantis no Parque Ecológico João Paulo II, bem como providencie a manutenção de brinquedos já existentes no local.
Em discussão? Aprovado. Próximo item.
Item 9º, requerimento 032/2017, do Edil Silas Souza Moraes. Ofício ao senhor prefeito solicitando que viabilize a implantação de uma linha de ônibus interligando a região norte e sul do município, passando pela região central de Sarandi. Em discussão única.
Em discussão.
Peço a palavra.
Com a palavra, o vereador Silas.
Senhor presidente, nobres pares, essa é uma matéria que nós estamos trabalhando porque sabemos que é de grande valia para o munícipe do município, onde estamos pedindo ao executivo que tome as devidas providências, que crie essa linha de ônibus para que os moradores do Alvamar possa se locomover ou se dirigir até o Anchieta, no bairro José Richa, e outros possam vir do Bertioga, no Bertioga, vir aqui até o centro, porque é uma maneira que vai fortalecer também o nosso comércio. E nós sabemos também que o prefeito, na campanha que ele fez promessas nesse sentido também. E aonde nós estamos trabalhando, porque isso é útil, é bom para a cidade, isso vai ajudar a nossa comunidade, que muitas pessoas que moram num lugar distante, no Jardim Universal, muitas vezes querem vir aqui para o centro, ou um atendimento médico, ou numa loja, e não tem condições. Muitas vezes tem que ir de a pé, com criança. E se nós tiver uma linha de ônibus correndo dentro do município, dará condições melhores ao nosso munícipe. Eu tenho essa experiência que o município de Sarandi, anos atrás, o prefeito que passou, ele colocou uma linha para correr dentro do município. E nós sabemos que ficou só um período, mas foi muito útil. Agora nós estamos aproximadamente com 100 mil habitantes na nossa cidade, e sabemos que nós perdemos muito para a nossa cidade aqui de Maringá, onde o nosso povo que mora nos bairros pega uma circular e dirige para Maringá, que é mais fácil, para que possa gastar o seu dinheiro, fazer sua compra, enfim. Então essa criação de linha dentro do município, eu acho que é viável, e eu estarei trabalhando em cima e pedindo apoio dos demais vereadores para nós estarmos cobrando do executivo. Muito bem. Os demais quiserem apoiar junto com a assinatura também está aberto, porque é interessante que todos nós possamos ajudar o executivo, e para que isso seja concretizado, que venha acontecer dentro do município de Sarandi. Eu peço apoio demais, muito obrigado.
Continue em discussão. Aprovado. Próximo item.
Item décimo requerimento 033/2017, dos edis Eliana Trautin Santiago, Aparecido Antônio Cido Polícia, Erasmo Cardoso Pereira, Dionísio Aparecido Viário, Gilberto Messias de Pinas, André Luiz Celestino Jardim, ofício ao governador do estado do Paraná, solicitando que viabilize a implantação da delegacia da mulher neste município. Em discussão única.
Em discussão. Em discussão. Aprovado. Próximo item.
Item 11º, projeto de lei 2592/2017, do edil Aparecido Antônio Cido Polícia, o qual dispõe sobre a obrigatoriedade e das instalações financeiras instalarem guarda-volumes em suas agências bancárias. Em primeira discussão.
Em discussão. Com a palavra o vereador Cido Polícia.
Senhor presidente, nobres edis, quero cumprimentar aqui o doutor Garbujo, Vladimir Garbujo, companheiro nosso aí, Valdir da Comunicação, Márcio da Elétrica. Está aí, senhor presidente, mais um projeto que apresentamos nessa Casa de Leis, obrigando as instituições financeiras, os bancos, a colocarem guarda-volume. Tem uma lei federal que já obriga, só que para eles fazerem isso tem que ter uma lei municipal. E nós sabemos que aqui em Sarandi, acho que só tem o Banco do Brasil que tem esse guarda-volume. E o transtorno que causa aquela porta giratória, a pessoa vai entrar lá com a bolsa, a senhora está com a bolsa, com a moeda, com clips, alguma coisa na bolsa, fica pitando, travando a porta, tem que estar abrindo, é um constrangimento para as pessoas que estão tentando entrar ali. Tem essas botinas que tem a ponta com ferro, sei lá, de platina, não sei o que é aquilo lá. Também passa, não pode entrar, tem que entrar descalço e deixar a botina, o sapatão lá na porta. Então, esse guarda-volume vai tirar esse transtorno dessas pessoas e vai ser obrigado os bancos ter esse guarda-volume para entrar nas agências bancárias. E também, por que não, a segurança para os vigilantes, para o próprio banco ali, né? Porque eles estão expostos ali, eles vão ficar de longe só cuidando da pessoa que está guardando esses volumes ali. E vai ter mais segurança para eles também. Nós sabemos também, é outra coisa que é um órgão, esses bancos, as instituições financeiras, que ganha muito dinheiro e tem a mínima segurança eles têm. Já aconteceu aí várias calote, né, que os pessoal dão, os furto, que nem o chupa-cabra, que eu mesmo já fui vítima disso aí. O doutor Wilson Quinteiro entrou com ação esse dia contra os bancos, onde eles instalam uma maquininha lá, um dispositivo que prende o cartão da pessoa, já vem um espertinho lá, essa pessoa manda a pessoa ligar para o 0800, já vem um espertinho, já tira e crona, né, no caso, pega a senha da pessoa, pede para ligar para o número, liga a senha, já pegou o cartão e já dá o calote no cliente do banco. Isso já aconteceu comigo.
o banco ressarce. Mas o transtorno que está tendo e os danos morais dessas pessoas. Então, não tem segurança nenhuma essas agências bancárias. Toma tanto dinheiro do povo, pega dinheiro da população, cobra um juro exorbitante. Se você tem uma aplicação lá, é nem 0,5%. Se você pagar o seu cheque especial, é 10, 11% de juros. E, no entanto, eles não dão a mínima segurança, as mínimas condições para o cliente do banco. Eu tenho 30 e poucos anos, sou cliente do Itaú, que era banestado na época. No entanto, se eu vou lá, eu tenho que enfrentar uma fila, tenho que... como um outro qualquer. Mesmo sendo cliente, não tem um atendimento para quem tem 30, 40 anos, atendimento especial. E nem as mínimas condições de segurança. Por isso, estamos entrando com esse projeto. Peço a colaboração de todos os vereadores, que votem favorável, e vamos cobrar esses bancos, instituição financeira, para que coloque esses guarda-volume, para estar acabando com aqueles transtornos para as pessoas que usam o banco ali no dia a dia. E a gente vê o nervosismo que a pessoa passa. A pessoa vai passar lá, pita aquele negócio, ele fica constrangido, com medo tremendo. Essas pessoas simples, fica até com medo, fica constrangida. Então, tira esse constrangimento e esse medo, e é um direito dele, do cidadão e da cidadã de bem que vai usar essas instituições financeiras. Muito obrigado.
Continue discussão. Aprovado. Próximo item.
Item 12º, projeto de lei 2593/2017, do Edil Erasmo Cardoso Pereira, o qual cria o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais de Sarandi e da outras providências. Em primeira discussão.
Em discussão.
Senhor presidente, peço a palavra em questão de ordem. Eu gostaria, como presidente da Comissão de Saúde, pedir a retirada dessa matéria para que possa passar pela nossa comissão.
Aceito. Está retirado o projeto para aviso da comissão. Com a palavra o vereador Nildão.
Caros colegas vereadores e a comunidade, por que é que talvez não deva estar entendendo? O projeto do vereador é fantástico, maravilhoso, é muito bom. Muitos vereadores estão nessa luta da causa animal, que é excelente. O que que acontece? Esta semana foi protocolado já pelo executivo o mesmo projeto, só que mais amplo. Ele cria a possibilidade, ou melhor, ele cria responsável pela manutenção desses conselhos, para cuidar desses animais. Acho que está no gabinete dos vereadores, já foi o protocolo, a secretaria protocolou, entregou, já vai ser entregue, e o projeto foi lido hoje na sessão. E o que que nós temos que fazer? Contemplar os dois projetos, que é uma luta igual, e o melhor, não é uma luta política, para ficar bem claro, é uma luta aonde o animal vai vencer, que vai estar um respaldo. Está aqui o Cid, que é um lutador da causa animal, conhece a ideologia do projeto, tem cópia também desse projeto do executivo. O projeto do vereador do Erasmo é fantástico, é excelente, e nós vamos unificar, ou melhor, esse projeto que veio do executivo une e acrescenta e cria mais ainda. Muito obrigado, e fique claro aos vereadores.
Próximo item.
Terminou, senhor presidente.
Grande expediente. Nós, em conversa com os vereadores, chegamos num consenso, né, de convidar a secretária Sandra Jacovós, secretária de Saúde, para que na próxima sessão ela possa estar aqui presente. Estamos convidando a Sandra para que ela possa estar apresentando as maiores dificuldades hoje da saúde.
Há muitas reclamações da comunidade. Nós queremos saber quais as barreiras que ela vem enfrentando, se há possibilidade da Câmara estar ajudando nessas questões, que os vereadores têm encontrado algumas situações e temos explicado que o começo do mandato, as licitações estão demorando, que isso é fato normal. Mas diante de tanta reclamação, diante de tanta solicitação da população, resolvemos fazer um convite para a secretária, a Sandra Jacovós da Saúde, na próxima sessão. Estaremos também convidando a cada sessão os demais secretários, para que a gente possa estar passando a transparência para a comunidade. Hoje tem muitas dúvidas e muitos não têm acompanhado de perto, devido à impossibilidade do tempo. Então, eu acho que mais do que claro, né, convidando a secretária Sandra Jacovós para estar aqui na próxima sessão, podendo estar conversando com os vereadores, explicando, e com a comunidade presente.
Passamos para o grande expediente. Vereador Eunildo Zanquim.
Com a palavra, vereador Nildão.
Eu gostaria de aproveitar agora, senhor presidente, a minha fala, que é pequena, e ser bem rápido, sobre a questão dos moradores do Novo Bertioga. É um grande avanço. Chegou nesta Casa de Leis um projeto, senhores, senhoras, que é dos dois bairros, Nova Aliança e Jardim Novo Bertioga, que está dando um desconto de 30% no valor da multa. O Executivo viu. A Câmara pediu uma posição, os vereadores das comissões, para saber quanto é essa multa, quanto vai dar desconto, para saber realmente se isso vai acontecer. O que o prefeito Walter Volpato está muito animado e também um pouco receoso com o seu Valdemar da VEG, que sempre prometeu. E junho de 2016 foi a mesma conversa da VEG de fazer. Fizemos o projeto do asfalto, que na época dava R$1.482.325,31, isso no mês 6 de 2016. Naquela época a brita era R$87, o CBOQ 280, e hoje a brita já passa de R$100, o CBOQ. Mas enfim, corrigiu. Aí fomos levantar a situação verdadeira de lá. Nem o projeto da galeria de águas, o emissário, foi aprovado no IAP. O prefeito está tentando ajudar para aprovar o emissário para que se possa dar licitação. Quanto ao valor da multa? A casa não sabe ainda, que não foi respondido, o jurídico vai responder para os vereadores. Qual que é o objetivo? É pegar a multa, ele quer pagar em 6 vezes... e dá de contrapartida nos 30% do assalto comunitário para a comunidade. Só que o seu Valdemar, que é o proprietário desta empresa, ele quer a homologação pelo promotor, antes de firmar qualquer contrato. Então tem que esperar o promotor homologar para que se possa licitar. Porque nós precisamos de uma dotação orçamentária financeira. Qual que é a dotação orçamentária financeira? É o dinheiro dessa multa que vai ser paga em 6 parcelas. Enfim, eu só acredito na hora que o promotor promulgar. Por quê? De tantas as promessas que ele fez, essa comunidade sofrendo, não só ali, também como Novo Aliança, que é a responsabilidade dele, hoje ele tinha uma reunião umas 14h30 no gabinete do prefeito para começar a articular. Não compareceu ninguém da empresa no gabinete do prefeito. Então, é a verdade. Foram lá, cavaram, pioraram a vida do cidadão, deixou mais regaçado ainda do que já estava. O cidadão não consegue sair da casa dele. E tem uma coisa, nós somos favoráveis a essa Câmara, nós vamos ajudar, porque nós fizemos no Califórnia isso, nós passamos por isso, o doutor Vladimir sabe que está aqui do Califórnia, hoje está terminando, falta duas ruas, fomos nós que tivemos à frente de tudo até na situação. O que nós não vamos deixar acontecer é mentir para o povo e criar uma ilusão falsa que não é verdade. Eu só acredito vendo, vamos trabalhar junto para conseguir, mas a obrigação que o proprietário da empresa está pedindo é que o Ministério Público se homologue. Agora, tem uma reunião para definir hoje às 14h30, com a prefeitura e todos os dados jurídicos, não aparece ninguém, me desculpa, é uma falta de respeito com o cidadão. As coisas têm que ser de forma clara, verdadeira, que está a Neide, que é presidente do bairro, e sua secretária, essas mulheres lutam, e são criticadas, por muitos anos na vida, e é assim que é a função. Mas a verdade, ela tem que ser dita ao povo. Nem a galeria do emissário foi aprovada no IAP ainda. A prefeitura que está ajudando. Temos a tabela aqui, hoje o asfalto passa de 1.600.000, se for dar 30%, dá 480.000, a multa provavelmente é suficiente, mas nós precisamos da dotação para que começar a fazer. Não vamos deixar o povo crescer numa ilusão para ficar sofrendo da forma que está, como lá no Bom Pastor, uma briga depois para começar. Se começar, tem que início, meio e fim. Não só ficando na promessa e trazendo a vida do cidadão ainda mais prejudicado. Pode contar comigo, contar com a Câmara, com os outros vereadores, mas a verdade vai ser.
Próximo vereador.
Vereador Gilberto Messias Pinas.
Próximo vereador.
Vereador Aparecido Antônio.
Com a palavra o vereador Cido Polícia.
Senhor presidente, nobres edis. Aí, senhor presidente, só esclarecer sobre esse projeto do Jardim Novo Bertioga. Eu estive lá na sexta-feira, conversando com alguns moradores, explicando, chegou até essa Câmara. Eu sou presidente da Comissão de Legislação e chegou até nós esse projeto, só que lá tem duas ações dessa empreiteira da VEG, que é o Nova Aliança e o Jardim Novo Bertioga. No entanto, eles só mandaram de um jardim do Novo Bertioga, passaram para nós só o desconto, que é o 30% que ele está pedindo. Nós sabemos que essa loteadora aí, há muito tempo, está enrolando para fazer esse acordo, para pagar essa ação, e ainda mandaram ainda pelas metades. Mandaram os 30%, só que nós não sabemos o valor total da ação. Nós só vamos votar aqui, damos parecer favorável, mandamos para o plenário para votação, sem saber o valor da ação, quanto que é. Lá não diz também, além de ser só um jardim, não mandou os dois, é os dois que eles teriam que mandar. O valor total da ação, só mandou que é 30%. E também não está especificado também quais as melhorias que serão feitas pela loteadora. Se é asfalto, galeria, rede de esgoto, meio fio, arborização. Então nós temos para votar, é um projeto muito sério, já que é uma coisa irregular, um loteamento irregular que eles fizeram, teve que ter uma ação judicial. Tem o acordo entre o Ministério Público, a Prefeitura e a loteadora, então tem que vir completo para a gente também, para analisar e dar o parecer. Entremos em contato, pedimos as informações, hoje até à tarde estava dando parecer de outros projetos, o procurador, o jurídico advogado da loteadora, me ligou para a gente, ele vai estar aqui amanhã às 1h30, para passar essas informações concretas para nós aqui, para a comissão. Aí nós vamos dar o parecer, vamos soltar o projeto para votação, porque nós dependemos também desse dinheiro, dessa ação, até para fazer o asfalto comunitário lá, porque o município tem que arcar com 30% e os munícipes, né, vocês, moradores dos bairros, com 70%, que é a adesão, que eu tenho certeza, ou não sei, não tenho certeza, mas eu acho que já deu 70%, né? Porque quem que não quer o asfalto? Tá, nos seus bairros. Então, amanhã ele vai vir aqui, vai dar essa informação, nós vamos estar dando parecer, já vamos colocar para votação, não só o Novo Bertioga, mas o Novo Aliança também, que é os dois loteamentos da mesma empreiteira. E a ação que chegou lá, o acordo que chegou lá do Ministério Público foi só do Novo Bertioga.
Então a gente tem que fazer a coisa certa para estar sabendo o que está botando, porque amanhã ou depois, os senhores e as senhoras, vocês vão estar cobrando nós, e nós estamos cientes de ter feito, cumprido com a nossa obrigação, feito a coisa certa. E já que eles fizeram isso até agora, pois não, mano. Ah, sim, o valor já corrigido também, né? Não pagaram antes e agora o valor é corrigido. Então nós temos que ter esse valor para votar. Pois não.
Oi, boa tarde a todos. A gente entende todo esse problema, mas a gente também entende a necessidade da população. Eu estive a chamado da Neide sábado lá, então a gente viu como está a situação, como deve ser difícil todos os dias, dia de chuva, levar a criança para a escola. Então a gente sabe da necessidade que vocês estão e o que vocês estão passando lá. Sugiro que a gente consiga, de repente, marcar uma conversa da população com o prefeito, para que ele possa, de repente, dar essa explicação. Porque quando eu estive hoje com o prefeito, ele falou que tem previsão de 6 meses começar o asfalto comunitário lá. Então, vamos tentar marcar para a gente ouvir isso dele. Não sei se vocês concordam. Obrigada.
Está aí, senhor presidente, essa discussão boa, né? Que até acho que todos os vereadores estão de acordo, ninguém está contra. Eu peço, senhor presidente, que envie o ofício ao secretário do Meio Ambiente, porque além do asfalto no Bertioga, está um matagal danado lá, que manda ofício ao secretário do Meio Ambiente para que faça a roçada daquele mato no Novo Bertioga. Também é mandar ofício, não precisa nem mandar ofício, que está aqui o Márcio, que é chefe da elétrica, para que faça a troca de lâmpadas, iluminação pública lá, principalmente na Rua 6, segundo os moradores, elas estão todas apagadas, queimadas, quebradas pelos vândalos, né, que vai usar as drogas lá, então quer quebrar as lâmpadas. Viu, Márcio? Para que se faça a troca de lâmpada lá desse bairro também. Senhor presidente, peço que essa mesa também envie ofício ao superintendente Águas de Sarandi, para que ele nos informe o motivo da falta d'água em nossa cidade. Jardim Bom Pastor. Oi. Tá. Jardim Bom Pastor, Jardim do Parque, Ouro Preto, Verão, Califórnia, que está sem água. Faz muito tempo que está sem água e, no entanto, não tem uma resposta convincente. O vereador ligou hoje ao Departamento d'Água, o superintendente disse que não teve nenhuma reclamação, que não está sabendo. Se ele não está sabendo, é porque está tendo uma desinformação. Ou o funcionário não está passando para ele, ou, eu não sei, o superintendente d'Água tem que estar sabendo o que está acontecendo. Então, que toma providência urgente. A caixa d'água lá do Jardim Panorama do Novo Paulista, ontem teve o dia todo jorrando água na João Marangoni, um cano quebrado e jorrando água, e outros bairros faltando água. Então, é inadmissível, nós não podemos admitir isso. Também, senhor presidente, já passaram 50 dias aí, 40 dias, 50 dias de administração, e nós estamos vendo os problemas que está tendo aí. Questão da saúde, clínica da mulher sem ginecologista, postinho sem pediatra, sem médico neuro. Então, tem razão. Parabéns por ter convocado para dar essa explicação para nós.
Próximo vereador.
Vereador Silas Souza Moraes.
Com a palavra, o vereador Silas.
Senhor presidente, nós estamos vendo o resultado dos trabalhos e os moradores do Jardim Novo Bertioga, que está aí presente. Eu fui convidado por alguns moradores, eu me lembro aqui da Daniela, que através do Face nos convidou, e eu estive lá, uns 15 dias, eu acredito. Estivemos lá tirando algumas fotos, conversando com alguns moradores, e nós sabemos da situação que tem comentado sobre o processo que corre na justiça, enfim. Resumindo, está um projeto de lei aqui, na casa, onde precisa a Câmara autorizar para que este acordo aconteça, e a gente faz parte da Comissão de Finanças, e a minha posição é sempre bem clara. O que for para beneficiar os moradores, eu sempre votarei favorável, terá meu apoio. E a gente está fazendo um trabalho, eu sei que algumas pessoas talvez não entendem ainda, ou incomodam algumas pessoas, mas não faz mal. O meu trabalho, que eu estou procurando fazer nesse mandato, é fazer uma divulgação, porque a maneira que a gente está colocando, muita gente está tendo conhecimento, o próprio prefeito está acompanhando, o secretário de urbanismo está sabendo, e chega também as informações para essa empresa. Essa semana, eu quero fazer uma visita nessa empresa, eu quero estar conversando com ele lá pessoalmente. Por que a gente faz isso? Porque se a gente não põe a mão na massa, ir para cima, cobrar, as coisas não vão acontecer. Não vai acontecer. Então, eu dou os parabéns para os demais vereadores também, que estão empenhados. É isso mesmo. Não importa o vereador que está entrando com o pedido ou quem vai fazer finalizar esse trabalho. O que a gente quer é que a obra chegue nesses bairros. É o meu objetivo. Eu tenho feito alguns pedidos aí, pedidos simples, na verdade, mas eu estou vendo o resultado. Eu estou lá acompanhando de perto. E eu sei desse processo, eu não fiz parte na época, com o ex-prefeito entrou com ação contra essas loteadoras. O município ganhou em todas as partes, tá certo? Já estamos chegando ao final. Sabemos que temos essas barreiras, essas dificuldades, sabemos disso aí. Mas nós temos que continuar acreditando, cobrando, filmando, tendo foto, mostrando. Eu acredito, eu tenho esperança que a maneira que nós estamos realizando, a comunidade vai ter resultado positivo lá, se Deus quiser. Eu acredito assim. E por esse motivo, a gente sempre procura fazer esse trabalho. E eu sempre, não é nada diferente, alguns falam, é uma coisa nova, não. Quem quiser no meu gabinete, no meu tempo, pode puxar, que eu estou tudo registrado ali no gabinete, de todos os pedidos que eu tenho feito para os bairros, pedindo melhorias para as famílias, mas muitas vezes a gente deixa só em documentação. E muitas vezes as pessoas não sabem o trabalho que a gente está voltado para essas famílias sarandienses. Por esse motivo que eu estou mudando o meu jeito de trabalhar, é só mostrar, estou mostrando. Eu sei que alguns criticam alguma área, não faz mal, pode criticar à vontade, Silas Moraes, não faz mal. O que eu quero, o meu objetivo, que seja alcançado as melhorias, aonde falta o asfalto, que chegue o asfalto para as famílias, aonde que falta a creche, que chegue a creche, que chegue a pavimentação asfáltica, melhorias para nossas famílias sarandienses. Tenho pedido já para vários bairros aqui, aonde estou mais presente, estão me procurando, eu estou indo lá, para que essas coisas possam acontecer. E eu quero dizer aos demais vereadores que eu estou à disposição de todos aqui. Muito projetos, o que depende do meu trabalho como vereador, fiscalizar, cobrar. Eu trabalho na Câmara, eu sou parceria do Executivo, mas eu sou independente. O que for bom para a comunidade, vai ter meu apoio, vai ter meu voto. O que não for melhor para a comunidade, eu não vou dar meu voto. Meu voto é a favor das famílias sarandienses. É meu jeito de trabalhar, e eu cheguei até aqui, foi dessa maneira, e vou continuar e procurando se aperfeiçoar para que esses benefícios cheguem em todos os bairros da nossa cidade. Meu muito obrigado.
Próximo vereador.
Vereador Carlos Roberto Falasque Leão.
Passo a presidência ao vice-presidente.
Senhor presidente, questão de ordem. Eu estava sem o Ray-Ban aqui. É o vereador antes, André Luiz Mineirinho.
Com a palavra o vereador Mineirinho.
Senhor presidente, gostaria que essa Casa de Leis enviasse um ofício ao secretário de Urbanismo com relação a esse asfalto do Jardim Bertioga. Por quê? Nós sabemos que é licitado esse asfalto, a empresa ganhadora, ela faz a execução da obra naquele bairro e sequer passa um fiscal engenheiro da prefeitura fiscalizando. Aí depois essa empresa vem aqui falar que o morador não paga o asfalto, mas não paga mesmo. Se for listado 5 centímetros, coloca 3. E se essa empresa ela não está cumprindo com o papel dela, por que não inabilitar essa empresa? Por que não licitar outra empresa? E continuar com essa empresa? Porque o que me assusta, senhor presidente, é essas reuniões feitas em gabinete, em acordo, que não é chamada a presidência de bairro, que não é chamado morador, é esses acordos. É esses acordos, é essas conversas que assusta a gente. Porque depois vem falando, ficou caro, a prefeitura não tem dinheiro, vai aumentar o valor para o morador. Por que não chama a empresa aqui, não é em gabinete, é aqui nessa Casa de Leis. E convoca a população, do mesmo jeito que eles estão aqui, para eles virem aqui participar e que seja transparente. Que essa Casa de Leis não seja uma maquininha de carimbo que o prefeito quer que faça e chega aqui e faz. Essa Casa de Leis tem que ter transparência com os moradores. Está aqui os moradores do Jardim Bertioga. Agora, essas conversações, esses acordão feitos em gabinete, eu não concordo com isso aí. Então, eu gostaria que o secretário... Eu gostaria que o secretário Júnior Verpato, porque chega dessa palavrinha... Ai, desculpa, a gente tem prioridade, tem que ter paciência. Paciência tem limite. Já faz 40 dias que está na administração. Então eu gostaria que o secretário e o senhor prefeito enviasse um ofício a essa Casa de Leis, que essa Casa de Leis enviasse um ofício ao secretário de Urbanismo e ao senhor prefeito, que manda cópia no gabinete desse vereador de todo o processo do asfalto comunitário do Jardim Bertioga, que eu vou analisar metro por metro, pedra por pedra que foi comprada ali. E gostaria que essa Casa de Leis também enviasse um ofício ao senhor prefeito. Por que que ele cancelou o repasse da entidade da Casa Lar e passou para a Promec? Sendo que aquela entidade atende mais de 40 crianças. Será por que que ele cancelou R$37 mil daquela entidade que atende na porta do 15, aonde que os pais precisam trabalhar e deixava seus filhos lá, porque hoje nós não temos creche no município de período integral, e ele cancelou a verba de lá e infelizmente a diretoria daquela entidade informou os pais que terão que dispensar as crianças dali daquela entidade, porque não tem recurso para custear aquela entidade. Então, que ele esclarecesse essa Casa de Leis, o motivo que ele cancelou lá. Porque até onde a primeira-dama fazia parte daquela entidade, a entidade recebia recurso. Após ela foi expulsa, a entidade não recebe mais recurso.
Então, que ele comunicasse essa casa de leis. E gostaria também que o senhor prefeito parasse de criticar um pouquinho as administrações passadas, que tem aquele ditado, casou com a viúva, assume o filho. Antigamente se fazia uns arrastões nos bairros, que a gente sabe que ajudava bastante com a retirada de lixo, os moradores faziam parte deles e o município entrava com o maquinário, aonde eles colocavam o sofá, aquele material que poderia estar proliferando a dengue, e ele colocaria na calçada e o município recolheria esse material. Então, que ele possa analisar certinho e que a gente possa voltar com esses mutirões. Porque vamos esperar morrer uma criança, ou uma mãe, ou um pai, ou um trabalhador, para depois tomar medida? Então está na hora. Chega desse negocinho de falar, ai, calma, tem um pouquinho de paciência assumir agora. Não, paciência tem limite, já chegou a trabalhar. Nós estamos...
Próximo vereador.
Vereador Carlos Roberto Falasque Leão.
Passo a presidência ao vice Aparecido Antônio. Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Leão.
Só um esclarecimento aqui. Vamos deixar bem claro ao vereador Mineiro. Se há acordo, talvez o pessoal não entendeu, não é nessa casa de leis. Se há acordo, talvez, com onde ele comentou, que seja com o prefeito e com a empresa. Nessa casa de leis, nós não fazemos licitações, nós não atendemos qualquer tipo de licitações, a não ser a da casa.
Que quando eu falo que as reuniões, como foi feito pelo líder do governo, Eunildo Zanquim, é que, por que não é convocada essas reuniões aqui nessa Casa de Leis, com a participação da comunidade e os demais vereadores participam? Porque, pelo que parece, o prefeito tem 5 vereadores. É 5 vereadores que ele tem. Então, nós não conversamos sobre isso. É que seja transparente aqui nessa Casa de Leis. É que ele possa trazer, senhor presidente, é que ele possa trazer a reunião, é que ele possa trazer reunião aqui, na Câmara de Vereador, e aonde possa...
Não, eu acho que o vereador Mineiro não entendeu como ele se expressou, que há um acordo, não é nessa casa de lei, estou dizendo. Agora, que se fique bem claro isso. Eu quero dizer que se houve algum tipo de acordo, não foram os outros 5 vereadores, não, seu Mineiro. Ninguém citou aqui que participou outros vereadores. Que isso fique bem claro para que não tenha uma certa redundância por parte do vereador Mineiro. Porque se ele não participou, talvez não houve interesse ou não foi convocado. Só isso. Agora, acordo feito no gabinete do prefeito é com o gabinete. É só isso que eu quero deixar claro. Nada mais que isso. E dizer também que houve uma conversa com os moradores do Nova Aliança, junto com a advogada dele, com o advogado do prefeito, que estaria multando a empresa e que o prefeito imediatamente estaria fazendo comunitário. Então, talvez essa é uma proposta que a comissão do Bertioga deve levar o prefeito, que multe a empresa para garantir os seus bens e que possa estar começando o asfalto igual o Nova Aliança. Eu acho que discussões vão acontecer, claro, mas vamos deixar bem claro, nós estamos aqui para discutir políticas públicas. Nós temos que apresentar saídas para a comunidade. Como foi feito esse acordo lá no Nova Aliança, eu acho que o Bertioga deve acompanhar também. Eu vou deixar a parte com o Nildão.
Não, pediu aqui primeiro. É o Nildão.
Vereador André Luiz Celestino, o senhor está faltando com a verdade diante do povo. É mentira. Senhores, não existe processo licitatório
não tem empresa vencedora. Eu desafio nesse plenário, quem quer que seja, nunca houve transparência nessa casa. O outro prefeito nunca mandou um acordo judicial a esse plenário. Jamais veio um acordo. E o Walter Volpato está mandando um acordo. Eu tenho dois mandatos. Nunca fez acordos com outras empresas de novos. A Câmara nunca foi respeitada. E quero dizer mais. Tem transparência sim, vereador. Porque só vai ser homologado se o Ministério Público acompanhar e estar aberto à sociedade para ter respaldo. O que não pode é enganar o cidadão. E eu quero dizer o quê? Eu quero desafiar a verdade. Eu desafio se tiver algum processo licitatório. Não existe. Não existe nem dinheiro da multa. Não queira se aparecer em processo que nem existe. Aparecer em situações que está apenas em conversação, gente. Hoje não houve nem reunião. Eu estou falando a verdade. Eu não estou mentindo. E desafio que 6 meses não sai nada. Porque nós fizemos no Califórnia. Nós sabemos como que é a dificuldade. E a Câmara, senhor, está sendo respeitada sim. Nunca veio, quero repetir, nunca veio um projeto de acordo judicial. Em 8 anos. E quantos assaltos comunitários nós fizemos? E o Walter mandou sim. E quero dizer, o valor da multa para vocês é maior do que estava sendo pregoado na gestão passada. Que não ia dar nem para pagar a compra da partida. Acorda! Nós não estamos falando. Eu sempre usei a verdade. Eu sempre falei no mito. Eu não fico com ilusão para o cidadão. Existe a possibilidade sim, gente. Mas vocês podem fazer uma questão amanhã. Qualquer um cidadão. Vai à prefeitura e pede uma certidão do processo. O senhor sabe qual que é a resposta que o senhor vai ter no ofício? Não existe processo licitatório. Ou melhor, não existe nem dotação orçamentária para licitar. O que se está discutindo é algo, uma previsão, e depende do acompanhamento, da aprovação da Câmara. E vai, tem possibilidade. O prefeito, segunda-feira, tem possibilidade, mas não vai ser. Não vai ser em 6 meses. Não minte, não minta. Eu estou com o povo, eu vou ajudar. Não tem nada, não tem e não vai acontecer. Eu desafio qualquer um. E segunda-feira vocês estão convidados. Se chegar a resposta, o valor da multa vai estar aqui no plenário para votar. Ainda. E vocês vão ter certeza do que eu estou falando. Para acontecer isso, depende da Câmara autorizar essa coisa e depois ir para o Ministério Público. Você está, e eu voto contra, voto favor, voto a favor do cidadão e voto para o cidadão pagar menos o assalto. Muito obrigado.
Pessoal, só questão de ordem. De fato, o Nildão tem razão, não foi feita licitação. O processo licitatório é uma verdade. Ele aconteceu uma conversa no mandato passado, e eu estava presente. Só uma questão de ordem. Só que, pessoal, eu estou discutindo política pública. Eu só quero deixar claro que não tem processo licitatório. Houve uma conversa no mandato passado com os senhores, e nós estamos aqui para achar soluções. É essa a nossa obrigação. Como eu apresentei a proposta lá do Nova Aliança, eu acho que o Bertioga deve acompanhar. Como eles fizeram lá um acordo com o advogado do pessoal do Nova Aliança, eu acho que vocês devem pegar uma carona nesse sentido. Multa-se a empresa não vai deixar de ser penalizada, ela vai cumprir com suas penas sim, e eu acho que o novo Bertioga, deve acompanhar, chegar ao prefeito, levar essa comissão de vocês ao prefeito, muito transparente, como muitos falam o contrário, que não é questão de acordo, tem que ser vocês lá dentro, junto com o prefeito, junto com os advogados de vocês, da prefeitura, e fazer um bom acordo. É só isso que eu falo. Se nós ficarmos discutindo aqui, não vai chegar no consenso, pessoal. A gente sabe da dificuldade de vocês. E sem contar o Santana também.
Senhor.
Eu quero deixar claro, como dei em Sarandi, em 1974, quando o centro de Sarandi só tinha paralelepípedo. Eu morava no Jardim Primavera, que Sarandi inteiro era barro, estava saindo o Independência. Então, senhor, o senhor me desculpa, que eu sei que é morar no sítio, que é morar no barro. Agora nós estamos aqui tentando resolver o problema. Senhor, questão de ordem, senhor. A hora que o senhor fala... Questão de ordem, senhor. A hora que o senhor falou, eu ouvi, agora é minha vez. Então eu sei que quer morar no barro, sim, senhor. O que nós estamos aqui é tentando achar uma saída. E uma saída com a maior calma possível. Eu estou sugerindo que a presidente do bairro vá procurar o prefeito, use o mesmo método que o Nova Aliança usou e eles aderiram. Pessoal, é uma oportunidade. Vão marcar com o prefeito para vocês conversar com ele. Eu acho que várias discussões não leva a nada sem uma solução. Tá ok? E eu quero passar a palavra agora à vereadora Eliana e depois ao Auxílio Polícia. Daniel.
Oi. É o meu, né? Tem que esperar mais, hein? Eu acho que algumas pessoas, os caros vereadores, acho que não entenderam muito bem quando o vereador Mineirinho colocou, porque, infelizmente, a gente está percebendo que existe pouco diálogo com a administração e os vereadores. Infelizmente, até o momento, já há 40 dias, nós não tivemos nenhuma conversa com o prefeito, nem para poder entender o que ele está pensando para a cidade. Então, eu sei que o vereador Nildão é líder do governo, mas tem coisa que a gente quer ouvir do prefeito, né? Então, acho que, né, esse desabafo do Mineiro também é isso. A gente tem necessidade de conversar com o prefeito, para a gente entender e poder, de fato, representar e falar para a comunidade o que está acontecendo. Por isso, quando logo no início, eu sugeri que essa comunidade faça uma reunião para ouvir tudo isso do prefeito, para que, de fato, haja um compromisso. E que aí o prefeito chame essa empresa para junto conversar. Porque daí que fica, o disse, não me disse, distorce. Hoje eles foram chamados para uma reunião aqui com o prefeito. Não sei quem fez isso, mas não tinha nada marcado. Então, nós estamos aqui para ajudar, para colaborar. Mas a gente, então, pede para que marque uma reunião com o prefeito, com a comunidade, com os vereadores e a empresa. Quem sabe todos juntos a gente pode achar um caminho que, de fato, leve a um resultado que todos querem.
Exatamente.
Para a chácara do vereador ou para a chácara.
foi a decisão, foi a decisão que o prefeito tomou, junto, só questão de ordem, foi a decisão que o prefeito tomou, junto com o advogado do Nova Aliança, com o advogado da prefeitura. Eles vão atuar a VEG, eles vão multar e vão começar o comunitário. Ela tem que terminar só a obra dela no Nova Aliança. Por isso que eu estou dizendo, pessoal, vamos se reunir com o prefeito, vamos pedir a mesma situação do Nova Aliança, vamos apresentar para ele a mesma situação, que já que a empresa é a mesma, a multa vai valer para os dois loteamentos. E na questão do cascalho, nós já vamos sentar com o prefeito a partir de amanhã, que ele possa estar levando a máquina para vocês lá. Está com dificuldade cascalho, mas ele vai ter que olhar esse lado de vocês. Como o senhor mesmo disse, talvez não tenha licitações para alguma coisa, mas a prefeitura tem essa necessidade de estar atendendo vocês. Amanhã nós vamos conversar com o prefeito, a vereadora Eliana aqui, nós vamos lá, algum vereador que queira nos acompanhar, a gente vai marcar, nós vamos avisar a moradora de bairro, a dona Neide, e para estar avisando vocês. Eu só acho que com diálogo chega longe. Agora, prefeito... Pessoal, só para a gente chegar no consenso, eu queria convidar aqui a presidente de Barro, Neide, que ela possa estar usando o microfone para estar dando a sua opinião aqui ao pessoal que está ao vivo pela internet. Dona Neide, faz favor.
Boa noite, pessoal. Então, eu estou aqui representando a nossa população, que há muito tempo está sofrendo muito transtorno, que eu acompanho desde 2002, desde 2007 eu mudei lá. Então, estou aqui representando todos a população, não é um, dois, não. Eu sei como está difícil essa multa, esses negócios todos, mas eu peço a ajuda de vocês, como estão todos aqui, e sempre o Nildão me ajudou lá, é o único vereador que estava lá. Agora, como mais vereador, quem sabe a gente vai ter força para ajudar. Então, eu peço a colaboração de todos, e peço mesmo, porque hoje tá aí, tem reportagem, todo mundo sabe, já chamei reportagem, porque lá no nosso bairro nós não estamos passando mais lixeiro, o mato está muito alto. Tem um mês que eu fui lá no meio ambiente e fiz a solicitação lá. Preenchi lá e até hoje nada. Aí está todo quebrado os maquinários. Tá, mas dá um jeito. Vamos lutar. O povo sempre cobra de mim. Então, eu estou aqui hoje representando. Então, muita gente acha que eu não estou fazendo nada, como o presidente ele falou. Se nós não se unir, não vai sair mesmo. Sempre estou aqui, que o Nildão é prova, sempre. O Garbucho, que eu estou vendo ali, ele foi na reunião na minha casa. Sempre, sempre. Eu tenho até jornal. Então, não é assim que o povo está falando, que eu não estou fazendo nada. Sempre eu lutei para esse bairro e vou lutar sempre. E daqui 6 meses, eu vou sair da presidência. Mas até lá eu quero lutar o que eu puder para o povo. Eu sei que não é só eles, um, dois, que estão sofrendo não no bairro. Eu também estou. Atola o carro, então não é fácil. E semana passada eu estive conversando com o Volpato, o Juninho, a Eliane esteve lá sábado, viu a situação. E estamos juntos. Então, quanto mais vereador tiver do nosso lado, vai ser muito melhor. É isso aí. Muito obrigado, gente.
Obrigado, presidente Neide. Agradecer a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.